Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Bom dia.
Aqui estamos nós, mais uma edição de Medicina e Arte, e vamos continuar a falar de dores, no seu sentido mais alargado, e na sequência do programa da semana passada, onde falávamos, no fundo, do stress pós-traumático e também da chamada dor psicológica, que é algo que muitas vezes nós não valorizamos, mas que dói a sério, professor.
Dói a sério. Dói a sério e pode resultar do acidente de aviação. Aliás, a nossa última conversa acerca da dor era também ligada, portanto, à sua valorização médico-pericial. E porquê esta preocupação e porquê a necessidade de falarmos cuidadosamente disso? Porque, segundo uma estimativa recente, apontada pela Organização Mundial de Saúde, à volta de 1,2 milhões de pessoas morrem por ano em consequência de acidente de aviação. É uma hecatombe, é pior que uma guerra, é qualquer coisa terrível.
Professor, eu acho que devia repetir esse número.
1,2 milhões de pessoas morrem por ano. E no mundo conhecido.
10% da população portuguesa.
E no mundo conhecido. Porque provavelmente não será assim tão abrangente como isso, porque há zonas em que as coisas acontecem, sabe-se Deus como, e não estarão incluídos nesta estatística. E é importante também dizer que é a segunda causa de morte até aos 29 anos. É pior que uma doença. E a terceira causa de morte entre os 30 e 44 anos. Portanto, é uma incidência terrível, é uma hecatombe verdadeira. 50 milhões de pessoas acabam por sair feridas ou incapacitadas ou com sequelas devido a acidentes de trânsito. Isto é uma coisa terrível. E depois há alguns aspectos, às vezes, que não são devidamente valorizados. Anteriormente nós falámos, por exemplo, nos whiplash syndromes, naquelas lesões cervicais depois dos traumatismos, que toda a gente tem conhecimento. Que se for também à internet, vai ver. E a pessoa vai ver ali reproduzido aquilo que está a sentir e às vezes não é valorizado. Isso quer dizer algum mal-estar social, algum desconforto e alguma revolta, enfim, porque a medicina tem a obrigação não só de tratar as pessoas como deve ser, diagnosticá-las como deve ser, que às vezes também está a falhar, e essencialmente, se houver sequela, valorizá-las sem a subvalorizar. A valorização da sequela, por mais justa que seja, não é nunca suficiente para causar ou para compensar o prejuízo que existe na vida das pessoas. Portanto, é algo terrível que vale a pena discutir. Outra nebulosa, muitas vezes, é o síndrome de stress pós-traumático.
Do que é que estamos a falar?
Do que é que estamos a falar? Estamos a falar precisamente daquilo que acontece ou pode acontecer a alguém que sofre um traumatismo violento, dramático. Uma situação que pode ser dramática para ele fisicamente ou pode inclusivamente, sei lá, num acidente de aviação, assistir em direto a mortes familiares que vão dentro do próprio veículo. Isto é uma coisa terrível. E se há alguns espíritos que ultrapassam isto, outros não o fazem. Mas, curiosamente, isto é mais profundo do que pode parecer à primeira vista. Às vezes pode dizer, não, é um espírito frágil, não sabe esquecer, não sabe cicatrizar, não sabe organizar o seu luto em relação a perdas, não sabe... Não, isto é mais grave do que isso. Porque isto é um síndrome muito curioso. Aliás, os psiquiatras chamam de transtorno. Não é o stress pós-traumático, é o transtorno de stress pós-traumático. Porque é físico. Porque é uma resposta neuroquímica e neurofisiológica do cérebro ao medo, ao risco. E então é muito curioso. A pessoa, eu lembro-me uma vez que havia alguém que estava pendurado, havia muito vento, estava pendurado no andaime e a certa altura o andaime caiu e quando na queda... aproveitou para se apoiar, para se agarrar, infelizmente era um cabo de alta tensão, não é? Pronto. E aí aquele pânico, aquela situação e tudo aquilo fez com que ele depois ficasse traumatizado com lesões de queimadura elétrica e tudo isso, mas depois, além das sequelas, desenvolveu o síndrome de stress pós-traumático, porque não foi compreendido. Mas o homem dizia, porque aquela reação neuroquímica que fica marcada, enchia-se de suores, de certa forma, contraía os seus músculos todos quando via uma simples ficha elétrica, não é? E as pessoas achavam aquilo um disparate. Se ele tivesse medo dos cabos de alta tensão, tudo bem, era um simples estranho. Mas uma ficha elétrica, isso parece-me, enfim, uma coisa bizarra. Mas, efetivamente, assim, é uma transmissão. Enfim, nós conhecemos bem o caso, enfim, de uma senhora que caiu ao rio, não é? E a certa altura não sabia nadar, alguém passou e viu o carro no rio e salvou-a, conseguiu mergulhar, mas ela não sabia nadar e estava a ver cada vez mais as suas dificuldades e a partir daí nunca mais pôde passar por o sítio para aquela maldita ponte, não é? E lá aparece. Aquilo não é uma reação de pieguice, não é uma reação de medo, eventual medo, enfim. Aquilo é algo profundo, porque este de tremores acaba por ficar com contrações. Portanto, aquilo é uma resposta biológica que ninguém consegue resolver. Eu conheço um outro caso também, em que, enfim, a nossa sinistrada, estava à espera do comboio e ao atravessar a rainha caiu e partiu a perna. Partiu a perna e ficou ali, já não conseguiu deslocar-se, as dores eram tão intensas e ela não conseguia, e o comboio vinha lá no fundo, não é? E houve algum valente que conseguiu, foi, arrastou e atirou-a. E depois vieram, enfim, os psicólogos dizer, mas nós temos de resolver isto, porque a senhora tinha de passar por um dia para o trabalho por apanhar ali o comboio, não é? E então, uma das vezes, tentaram fazer uma reação de sensibilização. E lá, um psicólogo e um psiquiatra ajudar a senhora a retomar, enfim, fazer a coisa. Então, ela se tinha perturbações, a partir dali ficou por muito mais graves. Porque não resolveram absolutamente nada. Aquilo é algo intruso, é algo terrível, que fica inserido na personalidade da própria pessoa e é irreparável. E como é irreparável, tem direito a uma indemnização. Mas que surge a discussão.
A verdade é que nós muitas vezes associamos ao stress pós-traumático aos nossos combatentes de África.
Sim. Eu conheço.
Mas, afinal de contas, o nosso dia-a-dia pode provocar stress.
Pode provocar. Sempre que a situação é traumática, dramática ou terrivelmente dramática, fica uma sequela psicológica. E, por exemplo, na valorização médica, nós, como centro de perícias, é o nosso papel, nós temos de pôr, efetivamente, a sequela física, que muitas vezes existe, e temos de pôr a sequela psicológica. Portanto, hoje, inclusivamente, não, antigamente chamava-se a IPP, incapacidade permanente parcial, hoje é o déficit permanente da incapacidade física ou psíquica. Portanto, não é psiquiatrizar a medicina legal. É precisamente, nós somos uma máquina psicossomática, quer dizer, e o dano muitas vezes é psicossomático. Acerca do, enfim, do traumatizado de guerra, a propósito disso que me fala, eu conheço um caso muito curioso de um militar, era um militar, e muitas vezes acontecia aquelas emboscadas, não é? Pronto, em que quem para, por exemplo, a coluna, aparece em L, não é? A fazer tiro, portanto há alguém que aparece à frente e depois ao lado, ladeando, existe, enfim, toda a gente que está na emboscada, que cai em cima da tropa que está em percurso, não é? E a função dele é ir na torre de uma chaimite, não é? O que é que acontecia? Mesmo a malta da Berlia toda desaparecia para trás da Berlia, mas ele ficava exposto, porque ele estava na torre, não é? E era ele que tinha uma metralhadora, mas era ele que não saía dali. Toda a gente se ia abrigar, toda a gente ia procurar uma trincheira, uma espécie de trincheira, mas ele não. E ele, enfim, e veio da tropa, nunca morreu, ficou bem ileso, apesar de tudo, apesar do risco que correu, e então a tropa resolveu fazer uma revisão dos militares, a ver estatisticamente aqueles que tinham um síndrome de stress pós-traumático. Havia um interrogatório, não sei o quê, e aquele homem simples, era um antigo camponês que correu grande risco, nunca se tinha apercebido bem do risco. E quando me interrogaram, mas você, o que é que você fazia? Ah, eu ia em cima da lua real. E então, a partir daí, desenvolveu um síndrome de stress pós-traumático. Se não houvesse a maldita da estatística, a maldita do interrogatório, é que ele tinha resolvido bem aquele processo. Mas a partir daí, que ele começa a pensar, desenvolve um pânico, uma reação de medo, e a partir daí passa a ser mais uma das vítimas de stress pós-traumático que lhe foi induzido pelo interrogatório. E, como digo, pronto, isto é importante, mais uma vez, equacionar também este problema, e deve ser devidamente valorizado, e muitas vezes é bastante menosprezado. Fala-se nele, é moda, passou-se a ser moda, e às vezes diz-se assim, ah, isso agora é moda, e tal. Não é bem assim. É que a maior parte dos eventos desta sociedade um bocado violenta em que vivemos, não é? Em que agora a guerra se vai inserir, então nós iremos ter provavelmente, não só a nosso nível, a nível, enfim, nas Europas mais longínquas, enfim, o pânico, o medo, a guerra, o stress pós-traumático, vai voltar a instalar-se nas nossas vidas.
E quem é que, no fundo, determina a necessidade de poder fazer esse tipo de estudo, esse tipo de análise?
Normalmente é o próprio, às vezes o próprio não o sente, curiosamente, não é? Pronto, isso é menosprezado. Vamos lá ver, isso não é equacionado, intencionalmente. Vamos lá ver, há um acidente de viação. Vai à seguradora. A seguradora, de certa forma, trata-o fisicamente, não é? Quando a pessoa se começa a queixar de coisas que lhe parecem exotéricas, ah, mas isso não tem importância nenhuma, tá, vai, vai, vai. Porque, e muitas vezes, eles vêm ou subavaliados, ou então nem sequer avaliados. É depois, quando se faz, digamos, o histórico de... do acidente, por exemplo, que nós vimos a descobrir que afinal, mas alto lá, aqui, além da sequela física, parece haver sequela psicológica. E começa a discussão, porque muitas vezes é menosprezado, muitas vezes é postulado, não interessa, porque, enfim, é mais uma causa de indemnização, não é? Fica mais barato a seguradora, nem sequer falar nisso, enfim. E se fala muitas vezes, vem-se com a conversa, não, mas é um espírito muito ansioso, depressivo. Isto, no fundo, faz parte do espírito dele e tal, não é propriamente um síndrome de stress pós-traumático. Mas alto, com o síndrome de stress pós-traumático, cava aquele espírito de uma forma definitiva. Porque se a pessoa está a desenvolver uma reação, o aborrecimento que é, a discussão, enfim... dos dias de doença, se é mais 5, ou se é 10, ou se é 20, ou a indemnização, se em vez de 10% é 20%, não é? Portanto, e tudo isso, a ida ao tribunal, a necessidade de solicitar ao amigo ajuda para depor a favor dele, e tudo isso causa efetivamente stress. Mas se é um stress que se resolve quando a situação se resolver, não é uma sequela. Agora não. O que nós estamos a falar é precisamente essa, como é que quer dizer, essa ferida intrusa, não é? Esse medo que se torna patológico. A pessoa, sei lá, foi atropelada num passeio, nem sequer pôde ouvir o barulho de um carro atrás dele, não é? Porque aí condicionou futuramente, modificou a vida daquela pessoa, de forma definitiva. E então, nesse caso, tem direito a uma devida indemnização e uma devida reparação.
Quem é que nos defende disso? Acabou de dizer que muitas vezes os peritos que fazem esse tipo de avaliação desvalorizam. Ah, isso não é nada, não se passa nada. Isso é uma... Quem é que, porque nós não temos ferramentas, nós enquanto cidadãos,
certo.
Para poder dizer se eu tenho ou se estou ou não em situação de stress pós-traumático?
Os centros de perícia ou os gabinetes médico-legais. A nível oficial, o gabinete médico-legal. Ao contrário do Serviço Nacional de Saúde, não é? E que toda a gente tem efetivamente o direito a uma assistência médica gratuita, isso não acontece muitas vezes a nível da parte judicial. As pessoas têm que ter despesas, até inclusivamente a observação num gabinete oficial, que só tem direito a ela porque se tiver esse percurso condicionado, não é? Se lhe for servido ou se tiver, muitas vezes as pessoas têm de recorrer aos gabinetes privados. Na prática, pronto, eu lembro-me que quando começámos este tipo de atividade de valorização médico-pericial, o professor Sá, que foi quem instituiu, porque antigamente a medicina legal eram os morgues, e eram as agressões, era saber se era 10 dias de doença e a pena era esta, psique. Depois é que se começou a meter na reparação dos acidentes de viação, nos tribunais de trabalho, na valorização dos tribunais de trabalho. Portanto, há uma longa evolução, efetivamente, disto. Mas isto começou, e se calhar ainda acontece, uma coisa extremamente desagradável é que são processos morosos e difíceis que levam algum tempo e as pessoas às vezes desistem. Sem salário, sem dinheiro para sobreviver, o senhor é capaz, por exemplo, quando uma seguradora, se for a seguradora que tem de reparar um acidente, em que ele teria direito a uma indemnização de 50 mil, lhe oferecer à cabeça 20 mil, o senhor aceita. E de certa forma, a possibilidade de aparecer os gabinetes é uma forma de proteger um bocado as pessoas dessa discricionariedade, porque quem precisa de dinheiro não pode estar à espera de mais um dia, mais outro dia, mais outro dia para se resolver as coisas. É uma urgência. Ele tem os filhos que têm fome, ele tem aquilo, e se calhar cede e acaba por não recorrer a estes mecanismos. Implicam também algum conhecimento e alguma cultura. Curiosamente, muitas vezes, eu vejo que são os próprios advogados que não tiram o partido possível deste mecanismo de contestação.
Bem, e que deviam.
E que deviam. Particularmente quando há subvalorização. Porque quando há subvalorização, eu acho que deviam. Não havendo subvalorização, pronto, tem direito a conhecer a justeza das propostas que lhe são feitas, mas então aí é uma coisa pacífica. No fundo, sob o aspecto, paga uma consulta e é dito não. Quer dizer, atendendo às circunstâncias, vamos lá ver. Efetivamente, poderá ganhar qualquer coisa, mas também perde algum dinheiro. Precisa de relatórios, precisa de tratar. Portanto, por preço de uma consulta, pode-se saber. Pode-se ter conhecimento se a proposta é justa ou não. E mesmo que não seja justa, se vale a pena, não é, iniciar um processo que às vezes infelizmente é moroso.
O tema de hoje é este stress pós-traumático. Contou no início da nossa conversa a possibilidade de um acidente em que alguém vê no carro falecer toda a família. Nós já abordamos aqui a questão do luto no Medicina e Arte. Pode-se considerar também uma questão de stress pós-traumático, a questão da morte, do luto, precisamente, a perda de alguém que nos é querido, mas que não seja, digamos, num acidente com a gravidade que acabou por voltar?
O transtorno não é só isso, é o incêndio, é a queda acidental, é tudo o drama dramático, será o luto, tudo que é dramático. E que implica...
Tudo isso pode encadear
pode, pós-traumático. Embora esteja geralmente ligado ao medo. Quer dizer, é uma espécie de... Naquela alma fica institucionalizada aquela região de pânico e medo. Uma vivência terrível, não é? Pronto. Portanto, é muito... O incêndio, por exemplo, não é só o transtorno... Aliás, eu chamo-lhe mais os psiquiatras transtorno de stress pós-traumático hoje, não é? O stress pós-traumático é algo que, de certa forma, é uma cicatriz. Uma cicatriz que surge na vida de algumas pessoas.
e que, como disse há pouco também, muitas vezes altera por completo a nossa vida.
Completamente.
A nossa forma de estar na vida.
Completamente.
Terrível. Estes programas também servem para isso, para nos alertar, para nos sensibilizar, para dizer que existem ferramentas, caso dos gabinetes de peritagem, como o caso do gabinete do professor Albuquerque Lima.
Exato, exato, exato.
Um pouco
isso. Não somos únicos no país, existem vários, existem hoje. E decorre, efetivamente, e a base acaba por ser o quê? O drama da sinistralidade. Estes temas começaram a ser ventilados, estes temas começaram a ser equacionados, as estruturas foram montadas no fundo, porque surge esta, é pior que a guerra, não é?
Que é terrível,
penso eu.
Que é terrível. Bom fim de semana.
Muito obrigado.
Mas antes de nos despedirmos, só quero recordar que há um site blog que foi produzido e criado pelo professor Manuel Albuquerque, que é o PAMADAC, Peritagem Médica de Avaliação de Danos Corporais, pamadac.net. Eu vou soletrar para ser mais fácil, pmadac.net, onde pode visitar e encontrar respostas a estas e outras questões relacionadas com os traumas, relacionadas com aquilo que muitas vezes o gabinete Albuquerque Lima, ou este gabinete de peritagem, nos proporciona. Aproveito também, já agora, para convidar hoje à tarde, por exemplo, a passar pela Galeria de Albuquerque Lima. Acho que fica mesmo à nossa disposição e que irá seguramente encontrar belíssimas obras de arte que vão encantar. Para todos, um bom fim de semana.
Acabou de ouvir Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Esperamos que tenha gostado. Bom fim de semana!